Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Dalli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blocar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado num poster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do aro, tomando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é, sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HBMSB. HBMSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes noite. Da Rádio Central 3.
Ueba, ueba.
Boa noite.
Muito bom, ouvintes e colegas de mesa. Nós estamos começando o Estação Basquete, um programa que você já sabe é uma parceria desta rádio com o blog hbnsb.com. Os homens brancos não sabem blogar.
É nóis.
Nós estamos no Estação Basquete de número 55, cujo tema é... Passes... Para a história.
Uou. Olha!
Sim, em homenagem ao nosso jogador queridinho de Rafael Gonzaga.
Monstro!
E também aos alunos de segundo grau que ocuparam as escolas em São Paulo, revogaram um decreto do governador e prometem muito mais para o futuro dessa nação. Está em tempos sombrios.
É isso.
Olha. Bonito, hein? Eu tô vendo um certo favorecimento aí nas pautas colocadas pelo Rafael Gonzaga.
Não é?
Eu gostaria de deixar claro que não fui eu que sugeri esse tema.
É um terceira ou quarta vez que é alguma coisa que ele falou e virou.
Não, e principalmente virou do Rondo, né?
Isso tem a ver...
que é
um cara
que. Acho que é o sexto programa dedicado ao Rondo, só esse ano.
Isso, na verdade, tem a ver com um processo de reorganização aqui no programa. Que sairão alguns comentaristas. Outros ficarão.
A crise vai trazer cortes, né?
Exatamente. Para falar de basquete e talvez desses assuntos por tabela, eu chamo o Marcos do Amaral Jorge, que não tem o seu lugar ameaçado na nossa reorganização
ainda bem.
Para o ano que vem. E o que você traz nesse programa de assistências e passes, Marcos do Amaral
Jorge? Para a história, né?
Para a história.
Para a história que eu vou trazer no quadro Jimmy, que não estou sonhando, é uma lenda do passe.
Olha!
E... contando um pouco de história também. Me aguardem.
Olha, com suspense.
Olha, ele conseguiu.
Com suspense.
Boa, eu sempre faço isso. O que vocês estão falando? Todo programa eu preparo aqui uma fala interessante que instigue o ouvinte.
Mas geralmente é você depõe contra o seu áudio. Eu falo, grandes sonoras, você nem tanto.
É,
no programa
é
de hoje a sonora não é tão legal.
Já dá um resumo do que vai vir.
Mas
por aí.
Mas aí, a sonora hoje é em português ou é em inglês?
Em português.
Olha, diga que eu não estou sonhando.
Boa.
Rafael Gonzaga, você não está sonhando, você tem ganhado espaço nesse programa.
Olha só.
E o que você tem para hoje?
Bom, no Bola ao Sexto, que a gente conta um pedacinho divertido ou interessante da história do basquete, a gente vai falar sobre a história do dia em que a NBA escreveu ali mais um recorde com a maior quantidade de assistências. E aí nesse Bola ao Sexto, Miguelito, quem vai contar essa história é o próprio cara que anotou o seu nome na história da NBA.
E não é o Will Chamberlain.
Não é o Will Chamberlain.
Quando é recorde, é sempre bom a gente deixar claro se é dele ou não.
Ele faz parte dos três recordes que não são dele, basicamente.
Ele que é outro recordista de horas nesta mesa de estúdio. Leandro Yamin, que nos conduz hoje numa temperatura... inferior a 16 graus Celsius.
Miguelito, tu tá bom, meu?
Tô bem.
Eu, se o Juliano me perguntar no Giro de Notícias se pintou o campeão invicto, eu responderei que sim.
Ele deve perguntar.
Essa campanha.
Mas falaremos hoje no Brasil Zuzil sobre uma coisa muito importante, muito interessante. Não muito tempo atrás, dizíamos aqui que o basquete no Brasil, em um ano corrente, em 365 dias, tinha um jogo na TV aberta. E isso mudou.
Olha,
isso
só
mudou.
Reticências.
Passes para a história, né? Mais uma dentro do tema do programa de hoje. Muito bem, Leandro Yamin. Ele que completa hoje os integrantes da equipe, porque estamos desfalcados, porque, vejam vocês, André Cavalieri não está entre nós.
Vocês me ouvem bem?
Ele está no jogo entre Toronto Raptors e Los Angeles Lakers. Boa. Que acontecerá em poucas horas, ou talvez em pouquíssimas horas. Nós não sabemos. Nós não sabemos o horário.
Não sabemos o horário.
Com certeza está entre pouco e pouquíssimas.
Ou seja, numa média de uma hora a três horas.
Boa, boa.
Ele que está no nosso fuso horário. Gustavo Battaglia, oi. No programa de hoje, o que você traz?
Boa noite, gente. Boa noite, queridos ouvintes. Eu primeiro queria mandar um abraço aí pro melhor grupo de WhatsApp do...
do universo.
Do universo, do planeta. O Basquete da Massa, não sei se é esse nome ainda. Hoje eu vou fazer, às vezes, do meu programa, do meu quadro...
Olha, do meu programa.
Do meu programa.
O Alinho Talk Show.
É isso aí. Vou fazer dois quadros hoje, né? Já que o Dedé não veio, eu vou aproveitar e tomar o espaço dele.
Boa.
Porque a gente precisa garantir o lugar aqui pro ano que vem, né?
Exatamente.
Tem que mostrar trabalho.
O processo da reorganização tá complicado.
Exatamente. No Talking About Practice, a gente vai falar um pouco sobre assistência, né? Qual é o conceito da assistência. E no...
Que é diferente na FIBA e na NBA,
exatamente,
né?
Exatamente. E na assistência cultural, a gente vai falar um pouquinho sobre o cara que é o líder de assistências na história da NBA. E não é Will Chamberlain. Mais uma que não é dele.
É isso aí. Ainda no programa de hoje teremos músicas em homenagem a esses passadores da história. Esse é o Estação Basquete 55 Passes para a História. A Semana em Posses. Este é o Giro de Notícias, A Semana em Posses, quadro em que o Juliano Galli aventa possibilidades do Golden State Warriors ser um grande time para entrar para a história. Na verdade, ele propõe muitos assuntos para nós e nós comentamos no tempo de uma posse de bola, 24 segundos. Vamos a eles.
Muito boa noite, companheiros do Estação Basquete. Está começando mais um Giro de Notícias para trocar uma ideia com vocês sobre alguns assuntos que chamaram a atenção durante a última semana. Se os playoffs começassem hoje, do lado oeste, o Houston Rockets, que tem mais derrotas do que vitórias, além do Utah Jazz, que está com um aproveitamento de 50%, estariam classificados. Enquanto isso, no leste, tem alguns times com um aproveitamento bem superior a esses dois, que ficariam de fora da pós-temporada. Se vocês bem se lembram, isso configura um cenário completamente diferente em relação aos anos anteriores, quando o leste é que tinha uns times fracos seguindo adiante. Dito isso, minha pergunta é: o que está acontecendo nessa temporada da NBA? É tudo culpa do início de ano ou, de fato, a Conferência Oeste deixou de ser a melhor da liga?
Eu acho que tem times, principalmente no Oeste, que estão demorando para embalar.
Tá diferente, né? Time que você espera muito não tá vingando, time que você não esperava muito tá aparecendo, mas eu acho que é começo de temporada ainda.
Eu tô um pouquinho surpreso, sim.
Eu acho que nada tá acontecendo. É só um começo de temporada, 20 jogos, tudo pode mudar em breve.
A bola vagou com o espaço, já que não tínhamos um pivô em quadra. Vocês querem acrescentar de que alguns... Marcos falou de alguns times que ainda não pegaram no breu?
Eu achei que esse começo de temporada de Houston Rockets e Thunder não é uma coisa assim... Então, só um começo de temporada. Já foram 20 jogos é um quarto da temporada regular. Quer dizer, você tiver que correr atrás de novo, igual o Thunder fez ano passado, você corre o risco de ficar de fora.
Então, você tá citando o Thunder e quem?
E o Houston.
E o Houston.
Thunder e Houston. E eu coloco mais Clippers e mais Dallas. É um time que pode não estar muito mal na tabela, mas...
E que chegaram longe, né?
Não são times que você tá
expectativa.
O Clippers, inclusive, de campeão, né? Falou-se.
Mas desses que vocês falaram, só o Utah tem mais derrota do que vitória. O Oklahoma tem 12 vitórias e 8 derrotas. E o Dallas tem 12 vitórias e 9 derrotas.
E o
Clippers
tá em terceiro,
tem 11
né?
e 9.
Não, o Houston também tem mais derrotas do que vitórias.
Não, o Houston é o único que tem mais derrotas do que vitória. Hoje, o único classificado que teria mais derrotas do que vitórias é o Houston. Os outros todos têm mais vitórias do que derrotas.
Mas quando a gente... O Utah está empatado, né?
O Utah está empatado. Mas quando a gente falou sobre esse assunto, foi no final da semana passada ou no começo da semana passada, tava diferente ainda,
tava,
né?
Tava diferente, mas eu acho que mesmo assim, eu acho que é uma performance bem aquém do que... Todo mundo, né, esperava desses times. Agora, também tem outro lado, né? De olhar a Conferência Leste e ver alguns times, Indiana, por exemplo, que eu, pelo menos, não esperava Indiana chegando com tanta força na temporada. Principalmente logo assim, de começo. O Paul George, né? Que até outro dia tinha uma perna fraturada.
Tinha uma
hoje,
perna só, né?
Exato.
Muito bem. Algo a acrescentar?
Então, se você for olhar a conferência leste, tá muito mais equilibrado, né? Porque se você olha, por exemplo, o Golden State, ele tá muito acima. Os outros estão, mas, por exemplo, o San Antonio tá com 17-4, eu acho.
Exatamente.
Então ele tá bem, 17-4, tá bem pra caçamba. Os outros times, eles não estão... Porque se você olhar de lá pra baixo, do nono pra baixo... São muito fracos, assim, então eles não vão de fato disputar. Então o que eu acho que vai acontecer na outra temporada tem mais, por exemplo, um time que pra mim decepcionou é o Washington Wizards. Eu esperava mais nesse começo, o John Wall tá jogando bem mal. Então eu acho que eu tô mais impressionado com os times que você esperava muito e ainda não engrenaram, mas isso não tá representando de fato na tabela.
O que você disse é isso mesmo, né? A diferença na Conferência Leste do primeiro pro décimo primeiro colocado, não, pro décimo colocado, que é o primeiro é o Miami e o décimo é o Boston, são duas vitórias.
Exatamente,
né?
Tá muito mais equilibrado.
Duas vitórias de diferença entre o primeiro e o décimo. Sendo que na Conferência Oeste, o Golden State está invicto ainda com 22 vitórias, o San Antonio tem 17 vitórias e 4 derrotas, e aí depois vem um bolo de times que tem uma diferença de 3 vitórias.
Até o Boston é... Acho que, ó, o Boston tá com...
11-9.
Isso. Ou seja, até o Boston, que é o décimo, tá tudo muito equilibrado. Um jogo muda completamente a tabela.
Acrescentando uma pequena pergunta nesse mesmo assunto do giro, eu queria que vocês comentassem também a ascensão do Miami e culminando no coro que eles deram no Cleveland, que é o segundo colocado, Miami em primeiro colocado. Algo a dizer sobre esse time que era um pouco desacreditado até no começo da temporada... E vem jogando bem.
Mas chegou um pessoal bom, né? Eles fizeram um draft honestíssimo, mesmo sem ter escolhas muito boas. E esse cara que eu adoro...
Whiteside?
Não, o Gerald Green. esse cara é fantástico.
O cara com a maior impulsão dos últimos tempos,
ele
né,
deu
cara?
Duas socadas no último jogo aí, nossa, fantástico.
Senhora. Ele voa. Mas acho que desde quando trouxeram o Dragic no final ano passado, já se esperava. E eles não engataram. O Dragic jogou muito mal no final da temporada passada. Eu acho que esse ano é o ano que eles estão tentando se provar ali como um quinteto titular bom.
Eu acho que o Miami sempre teve uma estrutura, um time bom, né? Aí trouxeram o LeBron, que é o cara para ser campeão novamente, porque já tinha sido campeão sem o LeBron. E o time voltou a ser o que era, um time competitivo. Talvez não seja campeão de conferência, mas é um time que...
E que longevidade de Dwayne Wade, né?
Nossa
senhora. Pô, cara.
Não, tá. E um time voltando a ter um time forte de expressão também no leste, né? No leste, que ano passado, né, o Chicago Bulls não estava tão bem e o Atlanta apareceu como o grande rival do Cleveland. É isso aí. Vamos então à segunda proposição de Juliano Gallin.
Quem teve uma semana muito especial foi o brasileiro Lucas Bebê. Com Jonas Valanciunas fora devido a uma lesão na mão esquerda, o brasileiro ganhou espaço na rotação. A grande atuação da carreira dele veio na noite de sábado, quando o Toronto Raptors fez jogo duro para cima do Golden State Warriors. Foram 24 minutos, 14 pontos, 4 rebotes e lances que realmente deixaram uma boa impressão. Chegou a hora de Lucas Bebê brilhar na NBA? O brasileiro tem condições de se firmar e se tornar um dos nomes de destaque desse bom time do Toronto Raptors?
Eu acho que não é pra tanto ainda não, mas de qualquer forma é uma boa notícia de jogador brasileiro na NBA, né?
Já se espera que ele fosse evoluir, o próprio, ele no, lá no Canadá ele é tratado como um cara que pode ser um bom jogador, mas acho que não vai ser nada, nenhuma estrela não.
É, ele tem uma boa experiência na Europa, mas eu acho que ainda não é a hora dele brilhar, né?
Esperemos Dedé Cavalieri voltar do jogo hoje e nos dizer se Gil tem uma resposta positiva ou negativa.
E ver se ele vai jogar mesmo, né? Porque hoje o técnico do Toronto deu uma entrevista falando que tinha gostado, que já tinha gostado das participações dele em treino, etc. Ele foi muito bem também na Summer League esse ano. Vocês lembram? Ele até deu aquela entrevista meio que bravo, que ele não tinha muitos minutos em quadra. Ele falava, vocês jornalistas veem que eu jogo. Ele até deu uma chorada. E espera-se que vai começar a aumentar. O técnico prometeu aumentar um pouco mais os minutos de quadra dele.
E teve lances realmente expressivos, como ele pegou uma ponte aérea e deu uma socada. Pegou um rebote e deu uma socada.
Ele foi pro highlights da semana, não por conta dele, né? Ele foi por... Tá na página do Facebook do Homens Brancos. Shaun Livingston é o nome do cara?
Livingston.
O Stephen Curry passou a bola pra ele embaixo da cesta, o Lucas Nogueira veio na ajuda e aí ele fintou o passe, o Lucas Nogueira foi procurar ele, tá procurando ele.
E nunca mais voltou.
tá procurando.
Aquela finta que você caiu aos 14 anos, né? Com aquele tiozão lá do clube.
Exatamente, o Lucas Nogueira tomou essa aí essa semana, no jogo contra o Golden State.
Faz parte.
Mas é sempre uma boa notícia, pô. A temporada tá meio dura pra brasileiro na NBA, né? Vamos combinar que, assim, tá
Varejão
tá
não tá jogando, Splitter não tá jogando.
Eu acho que, inclusive, daquelas nossas previsões, vai ser a única que não vai ter ganhador, né, cara? Porque, assim, qual o melhor brasileiro na NBA não vai ter nenhum, né? Pelo jeito, por enquanto, acho que continua sendo o Leandrinho.
O Raulzinho, né? O Raulzinho continua com seus minutinhos no em Utah, né?
Teve um grande jogo contra o Clippers, se eu não me engano, né?
É o último jogo. O último jogo dele fez 14 pontos, 13 pontos, 13 pontos, eu acho. Mas ele tá, de fato, tá segurando minutos, mas ele tá meio fraquinho, assim. As médias dele são bem baixas. Vários jogos ele zerou. Pra um armador que joga 20 minutos é meio complicado, né?
Ah, mas faz parte também, né? Primeira temporada dele na
claro,
NBA.
Lógico,
já tá saindo jogando, que já é demais, né?
Exato.
Pensar que todas as estrelas do basquetebol nacional hoje são reserva nos seus times lá na NBA. Ele é o único cara que...
Chegou desacreditado.
Chegou por último, né? É. Tá ali garantindo o espaço dele.
E numa dessas eu não duvido que ele roube o lugar de Marcelo Huertas na seleção brasileira. O Ben Maiano já vinha dando mais minutos também pro Raulzinho nas últimas competições, então quem sabe, né?
É que o Marcelinho, quando veste a camisa da seleção, ele cresce, né?
É outra...
Tanto que, mesmo no Barcelona, ele também não tava jogando muitos minutos, mas na seleção ele mandava benzaço.
O tempo dirá, Marcos Amaral.
O tempo dirá.
Vamos então à última proposição de Juliano Galli.
Quem continua imbatível, já com 22 vitórias e contando, é o Golden State Warriors. O Warriors de Stephen Curry, Klay Thompson e não vamos nos esquecer de Draymond Green. Segundo Jerry West, histórico jogador do Los Angeles Lakers, Green é hoje um dos 10 melhores jogadores da NBA. Aproveitando esse gancho, mas desconsiderando Stephen Curry, que acho que vocês vão concordar comigo, é meio ao concurso, o que eu quero saber de vocês é, passado esse primeiro quarto da temporada regular, quais são os 3 melhores jogadores da atual temporada da NBA até aqui?
Nossa, acho que tirando o Curry, Kawhi Leonard, Paul George... E isso que, não sei, depois eu respondo o terceiro.
Não, são os três, né? Pergunta difícil. André Drummond. Rajon Rondo.
Rondo é bom. Paul George, com certeza, eu acho que tá. E eu colocaria o Westbrook.
James Harden, vai.
No louco.
Não.
James Harden tomando um não. Justifique-se, Rafael Gonzaga, e creio que você terá muitos argumentos, né? Porque. Ele tá
não,
mal.
Porque eu acho que ele não tá bem. A defesa dele piorou de novo, né? Ele voltou, ele não tá tão...
Piorou de novo não, né?
Eu acho não, que ele deu uma melhoradinha no final, meio vai.
Voltou a piorar. Verdade, o Olinho, ele mandou o primeiro nome que veio na cabeça dele. Ele é meio que purado. Faz três temporadas que o cara
Mentira.
Tá bem.
Ele não,
fala
não
que
é, não
James
é.
Harden.
Eu vou me justificar. Americano gosta muito de estatística. Uhum. E nessa temporada, o James Harden é o segundo na lista de cestinhas, com média de 29,3 pontos por jogo. Não é pouca coisa. Ele só perde pro Stephen Curry, que a gente não pode falar, porque o Gil pediu para não falar, que tem média de 32,4. Eu só citei por conta disso. Assim.
Tá... Se e a o gente Paul George está em terceiro?
O Paul George está em terceiro com 27,6 pontos por jogo.
Tá pontuando.
Westbrook em quarto e LeBron em quinto, só para completar a lista.
Mas então, só, tentem fechar três nomes. Quem seria?
Eu com certeza, o primeiro nome seria o Westbrook. Eu vou argumentar.
Eu colocaria o Westbrook também.
De quatro estatísticas principais da temporada, ele tá em quatro. Não, em três. Não, perdão. Ele tem em quatro. De quatro, ele está em três. Sendo que duas, ele é o vice-líder. Né?
Ele não tá em rebote.
Ele não tá em rebote, óbvio. Ele tá no...
Mas ele pega muito rebote.
Mas não tá.
Então, um triple-double aí, né? Já desceu.
Fez alguns,
E o Kawhi?
De novo agora.
E o Kawhi? O que dizer?
Pois é, eu sou...
Eu gosto muito do Kawhi também. Eu acho que é o tipo de cara que dificilmente vai aparecer em todas as estatísticas, mas na quadra faz muito diferença.
Mas são só três.
Joga muita bola.
Então o Paul George deveria ser o segundo. Temos o Westbrook, Paul George.
Eu colocaria o Paul George e o Westbrook com certeza. Aí eu acho que a terceira é que fica a discussão aí.
Stephen Curry. Não pode.
Não,
esse não pode. É o concurso.
Eu acho que eu colocaria Kawhi. Kawhi...
Difícil, hein? É que tem muita gente, né?
Não tem uns caras que
mas não dá pra colocar um pivô, o André Drummond, como
não,
o Juliano gosta
Anthony
de
Davis,
falar.
O Anthony Davis ainda tá na frente do Drummond, com certeza. Drummond ele é um em ascensão, como foi o último programa.
Mas o Davis não tá na mesma pasta que o Barba?
Que eles nunca tiveram.
Não, mas na pasta do Barba que eu digo assim, falta o time também ajudar, né? Falta o número do time.
O Barba tem um time bom pra ajudar, pô. Melhor que o Anthony Davis. O Anthony Davis não tem ninguém, né? Esse
e
aí,
muito
coitado.
Melhor que o André Drummond, que coitado, né?
Porque esse aí não tem ninguém.
Mas aconteceu, lembra que nós lançamos o desafio no último programa entre uma derrota do Golden State ou uma vitória do Philadelphia 76ers. E aconteceu a vitória do Philadelphia 76ers contra o Lakers, né?
Óbvio.
É claro.
Aliás, eu vou lançar um outro desafio aqui agora, já, pra vocês.
Lance.
Nessa linha. Próximos 5 jogos do Golden State Warriors. Vocês vão me dizer quem é que vai ganhar deles.
Ninguém.
Ou se é que alguém vai ganhar deles.
Segundo nós também no último programa, falamos só no Cleveland ia perder.
Eu falei isso, no dia 25 de dezembro. Vai perder no Natal.
Ah, é?
Essa foi a minha aposta.
Indiana é amanhã.
Tá, eu continuo apostando no Cleveland.
Boston Celtics em Boston.
Não.
Ó
o torcedor do Boston aí.
Milwaukee Bucks.
Não.
Lá. Phoenix em casa.
Não.
Milwaukee de novo em casa.
Não.
Aí Utah Jazz.
Não.
E o Cleveland jogando em casa.
O Cleveland...
Aí você acha que ele jogando em casa, no Natal, eles vão perder do Cleveland.
É dia 25 de
Exatamente.
Dezembro esse jogo.
É a final.
Mas
pros caras é a final.
É a edição da final. Eu falei isso quando a gente... Faz uns 3 programas que eu falei que eu achava que o Golden State ia perder só o jogo contra o Cleveland. Porque até então a gente não tinha noção da temporada do Indiana. O Indiana, dessa lista agora, passa a ser o mais perigoso. Talvez mais perigoso até que
o
Cleveland.
Eu ponho uma fé assim no jogo de amanhã, Indiana. Porque mas... eles estão jogando na estrada, né? Acho que esse é o final da
sequência
de
jogos
fora.
Uhum.
E isso é meio desgastante, você pegar um time numa terça-feira.
Você levar em consideração que o Indiana perdeu os últimos 2 jogos, quer dizer muita coisa.
Então, é o que eu falo, eu acho que ainda tá dentro. O Indiana acho que deve estar em quarto, alguma coisa do gênero.
O Indiana está em quarto.
Tá é meio com a ascensão desse equilíbrio da conferência, cara. Tem o Montaelis e o Paul George, óbvio, o Paul George querendo destruir. Mas, cara, é muito difícil segurar em algumas coisas. Aquele pivô, Mahine, sei lá o nome do cara.
Mahine?
Rapaz, ele é ruim.
Que ele é grande, né?
O cara é ruim.
Muito bem. Este foi o nosso Giro de Notícias. Este é o Brasil Ziu Ziu, que está de volta hoje para falar que a história será mudada. É verdade, Leandro Amin?
É verdade, Miguelito. Já se foi o tempo... Quer dizer, vivemos no tempo em que não se disputa o horário do futebol na grade brasileira da TV aberta. Então, à tarde e domingo tem futebol. É muito difícil para os outros esportes competirem. Por isso que a Fórmula 1 ficou tantos anos na TV aberta, porque não incomoda o futebol. Por isso que campeonato de futsal, de vôlei, de praia, do escambau, é colocado na manhã para não incomodar o futebol. É por isso que MMA vai para a TV aberta, porque é de madrugada, não incomoda o futebol, porque o horário do futebol é sagrado. Eis que a Rede TV encontrou um bom filão nas tardes de sábado neste ano, transmitindo a segunda divisão. E a segunda divisão está acabando, a segunda divisão de futebol, né? E esse espaço, ao que tudo indica, com certeza será preenchido pelo Campeonato Brasileiro de Basquete. O Campeonato Paulista, o estadual, já foi transmitido para São Paulo neste ano corrente de 2015. Agora, o Campeonato Nacional vai passar para todo o
NBB,
Brasil.
Né?
O NBB,
né?
O NBB.
Que é uma vitória e tanto da modalidade, que na última temporada já teve um ganho bacana em transmissão com a tentativa... Em partes frustrada, mas acho que vale o mérito a transmissão via site, né?
De quase todos os jogos, né? Todos os jogos.
É, não foi o bom não era muito a quantidade de jogos, e sim a qualidade com que a transmissão, pelo menos as imagens, chegavam na internet das pessoas. Isso tem que ser aperfeiçoado ainda mais, de certa forma, com a promessa que a RedeTV deu na coletiva de lançamento da parceria, que vai durar 2 anos, falaram que o plano é transmitir cerca de 1/3 das partidas do campeonato. Aí eu acho que... Não sei se esse número é confiável, né? A gente vai... 1/3 de fase regular, a gente tá falando de... jogo no meio da semana também, não dá para ser um jogo só de sábado à tarde. De toda forma, a gente tem agora um horário de basquete nas tardes de sábado na Rede TV, TV aberta para quem quiser assistir basquete.
Eu sou um entusiasta da transmissão online, cara. Eu acho que vai ficar dependendo, esperando o horário da Globo, a permissão
nunca
da Globo.
Nunca vai acontecer.
Cara, transmite online, hoje em dia a molecada assiste online numa boa. Os anunciantes vão acabar vindo também, acho que é um...
Ah, você vê pela própria NBA com o League Pass, durante muito tempo a transmissão online não teve, e eu acho que ainda não tem anunciantes,
não tem.
Né?
É uma... No local do Brasil não tem, né?
É uma coisa que você vai conquistando com o tempo.
E,
né?
Ó, o jogo inteiro de Pinheiros contra Paulistano, transmitido pela RedeTV, está disponível no site UOL Sport.
É mesmo?
É, o jogo inteiro eu assisti lá hoje, pelo menos alguns trechos e cara, uma transmissão
muito boa.
E assim...
Com narração, comentários
de Marcel, eu não me lembro o nome do outro comentarista e nem do narrador, eu sou ruim de lembrar o nome desse pessoal, só lembro do Marcel porque ele é jogador. Mas, cara, eu gostei bastante, viu? 2 repórter em quadra, que é bem legal também. Quer dizer, pra mim deu a impressão de que os caras não estão ali só pra cumprir um horário, entendeu? Eles estão afim de transmitir o basquete bem. Eu tive essa impressão.
Luciano Faccioli é o nome do narrador, não é?
Nossa, ele é o apresentador, voltou, né? Ele é o apresentador.
Ele é o mestre.
Não é ele que narra o jogo? É uma pergunta, não é uma afirmação.
Ele é mestre de cerimônias.
Ele apresenta o programa do sábado, né? O de esportes da...
Exato.
Exato, e a RedeTV, ela recebe muita crítica do mundo da comunicação, da televisão, pela sua parte contábil, financeira, a parte de empregatícia. Isso é um problema para a RedeTV, mas a transmissão dela geralmente é muito boa, em links jornalísticos e tudo mais. Não à toa é a primeira TV aberta que usou HD por 24 horas numa programação inteira. Então, ela é uma TV com bastante estrutura para isso, para levar 2 repórteres e fazer uma transmissão de qualidade em termos de imagem. Vamos ver se realmente vai ser revertido em audiência mesmo, né? Em gente. Porque uma vez na TV aberta, eu acho que consegue, sei lá.
Minha mãe vai assistir, com certeza.
Fazer um pouquinho mais de barulho, né?
Eu queria muito, mas muito que eles saíssem também do eixo Rio-São Paulo, Sudeste, sabe? Fosse lá também o jogo da Bahia, jogo de Recife, basquete cearense. Isso seria bem legal também.
Mas esse é o próximo passo, né?
E vale dizer que a parceria com a RedeTV não anula a transmissão e a parceria com a Sport TV, que continuará transmitindo as partidas. O jogo das estrelas e final continua sendo prioridade da Globo, se ela assim entender. E continuam os jogos também online no site da Liga Nacional de Basquete, com as ressalvas do aperfeiçoamento que é necessário. Miguelito.
Muito bem, Leandro e a mim. Então, em homenagem a eles, aos alunos e a todos vocês, nós vamos ao nosso primeiro intervalo musical. E hoje os nossos intervalos musicais serão tomados por Bob Marley and the Wailers.
Galera que passa a bola, né?
Passa a bola. Nós entendemos.
Sim, nós entendemos.
Lacrou, Marcos Marley. Exatamente. E nós vamos ouvir cada um dos cantores que emprestaram sua voz a esse conjunto que depois seguiu só com Bob Marley. Nós vamos com Pass It On.
Watch your hands do. It's your own eyes that have seen. So won't you judge your actions to make sure the results are clean? It's your own conscience that is gonna remind you that it's your heart and nobody else's that is gonna judge. Be not selfish in your doings. Pass it on.
Pass it on.
Help your brothers.
Help it.
Pass it on. Live for yourself. You will live in vain. Live for others. You will live again. In the kingdom of Jah, man shall reign. Pass it on. To do the things that are right on a hot sunny day under the shadows for rescue. But as the day grows old, I know who the sun is gonna find you. So
be not selfish,
ooh,
in your doings. Pass it on.
Estação Basquete da Rádio Central3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Este é o Bola ao Cesto, quadro em que viajamos nas asas da história.
Nossa, que lindo.
Falando em viajar, né, Miguel?
Belo assunto.
É. Nas asas da história com Rafael Gonzaga, o nosso condutor. E o que você nos dirá hoje?
Bom,
Rafa.
Vamos contar uma historinha inspirada no nosso, como a gente já falou em outros programas, Comeback Player of the Year, Rajon Rondo, e vamos falar sobre assistência. Bom, vamos falar do dia, sem delongas, o dia que marcou na história da NBA, pelo menos até hoje, maior quantidade de assistência em um jogo.
Uau.
Se alguém sabe qual é?
Oi?
Chuta aí, quem fez mais assistência em um jogo? Quem foi e quantas?
Eu
Ou chuta
chutaria...
qualquer coisa, chuta quantas?
Scott Skiles, 22.
É.
Foi 22 mesmo?
Não.
Stockton... Não, é mais, né? Porque tem 20 é um número
Stockton,
atingível.
É, 27.
É.
Mais ainda?
Stockton, eu chutaria 27. Uns 28, 29.
Boa. É, foi Scott Skiles. Mas foram 30 assistências.
Eita,
eu sei que é o Scott Skiles, que é um nome muito inexpressivo para ter um recorde tão importante.
É verdade. É.
Eu já tinha lido na pauta, eu fiz uma encenação.
Eu inclusive até Stockton. Tentei, eu tentei até eu tirado a pauta.
Chutei,
caras não
chutei 29.
Verem. Bom,
só eu fui honesto.
A gente vai contar, ele estava no Orlando Magic, fez 30 assistências. E aí eu peguei um pedacinho dele contando a história desse dia. Ele deu o nome de O Jogo Que Eu Nunca Vou Esquecer.
Não.
Nossa, obviamente,
nome sugestivo.
Obviamente eu peguei uns pedacinhos. Eu não vou fazer a leitura do Dedé, porque senão todos nós voltaríamos a nos emocionar. E acho que não é essa a ideia. É, bom, basicamente ele conta. Ó, em 89, 90, que foi o primeiro ano dele no Orlando, eles estavam mal pra caramba. Tava 18-64. O segundo, terminaram 18-64. O segundo ano foi igualzinho, péssimo. Ou seja, o time tava um lixo. É, e aí no dia 30 de dezembro de 90...
Nossa, quase no Réveillon os caras
quase
jogando,
no Réveillon, né? Vai, inclusive, ó, vai fazer 25 anos que esse recorde não é quebrado. É, caiu uma pomba aqui. Aí, enfim, eles foram jogar contra o Denver Nuggets na Arena Orlando, 15 mil pessoas lá e etc. E o Nuggets também estava mal, tanto quanto eles. Pra vocês terem ideia, eles eram os dois piores times da liga. E os dois na mesma divisão, que era na Centro-Oeste, né? É, o Orlando tava com 6,23 no dia do jogo.
Nossa,
e o Nuggets com 6,22, ou seja, tava com o jogo a menos. Ele até brinca que era meia vitória a mais. É, enfim, e ele fala que eu tava tendo meu melhor ano profissional. Ele era alvo de especulação, com o Detroit Pistons querendo levar ele e o caçamba. E aí eles foram para esse jogo e ele falou, o jogo foi como aqueles que eu jogava na rua quando eu era moleque. O Denver tava jogando de jeito desorganizado, maluco. E eles tomaram, e nós tomamos proveitos disso com bandejinhas fáceis e enterradas. Ele falou, teve uma hora que o jogo parecia até treinamento de bandeja. No primeiro quarto já estava 35-23 por Orlando e o primeiro tempo terminou com recorde de ponto para a franquia, 72-49. Isso no primeiro tempo. E ele já estava no primeiro tempo com 14 assistências. E ele falou, cara, continuei distribuindo bola uma atrás da outra. No final do terceiro período ele já estava com 25 assistências. É, e ele sabia que ele estava próximo do recorde, que era do Kevin Porter, dos Jets, que era de 29 assistências. E aí, beleza, ele começou a soltar bola atrás de bola. E aí tinha um cara em quadra que não sabia que ele estava próximo a fazer esse recorde, que era o Reynolds. Foi o cara, inclusive, que ele fez a 29, ele fez uma ponte aérea para esse Reynolds, o Reynolds foi lá e igualou a quantidade de assistência. Aí o técnico colou nele e falou, é o seguinte, falta uma. A hora que você fizer essa, eu vou te tirar do time porque a gente já tá ganhando pra caçamba, tá uma lavada. Faltava 7 minutos ainda pra terminar. Ele começou a distribuir bola atrás de bola e ninguém, ou o cara errava o arremesso, ou ele saía driblando. Que aí não contava assistência, que o Alinho já vai explicar a regra direitinho pra vocês. E aí teve um momento que esse Reynolds, que é o mesmo cara, ele deu 3 bolas seguidas e 3 bolas, o cara tava livre e ele carregou a bola para fazer mais um drible, não contou assistência. Enfim, o cara faltando 19 segundos, ele conseguiu passar pro Reynolds, que ele deu um chute de 6 metros de distância e acertou. E aí o cara escreveu o nomezinho dele lá.
Olha, eu gostaria que você, aí sim, relembrasse André Cavalieri nos seus bons tempos de Tarcísio Meira.
Claro.
É, lendo a última frase
lerei pra você.
Do rapaz. As duas últimas, talvez, né?
Ele termina dizendo, quando quebrarem minha marca, será um jogo inacreditável de assistir. E quando fizerem, este cara merecerá. O jogo continua, não ficarei triste ou com pena. Scott Skiles.
Olha que bonito.
Uau.
É, só uma coisa, eu fui pesquisar aqui, né, quem é, só pra ver a cara do cidadão. Ele é o atual técnico do Orlando Magic.
É.
Ah, o mundo dá volta. É.
Mas agora não tem cabelo, né?
Nenhum.
Naquela época, ele era calvo naquela época.
É, ele tá aqui sem...
É, pra quem não conhece o Scott Skiles e vê ele na época que ele bateu esse recorde, ele não parece um jogador de basquete como aquele que a gente tá acostumado.
Não mesmo.
Assim, tipo o John Stockton também não parece um jogador de basquete, né? É esse cara.
1,85m, 82kg as medidas dele.
Loiro e calvo.
Loiro e calvo, exatamente.
John Stockton, que como o Marcos nos contou, andava pelas ruas de Barcelona sem ser notado nas Olimpíadas de 92.
Exato.
É isso aí, este foi o Bola ao Cesto de hoje.
Isso.
Ah! Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando.
Este é o Dime que não estou sonhando, que hoje é Diga-me que não estou sonhando. Que não estou sonhando.
É portunhol dessa vez.
Exatamente. Parece que é brasileiro e parece que é uma lenda das assistências.
Uma lenda das assistências e atende pelo nome de Magic Paula.
Uau!
É, pessoal, Magic Paula, pô, o que, que é? Ficar só falando aí dos marmanjos, da NBA. Magic Paula que ganhou esse apelido por causa das assistências dela, né?
Isso.
Que, se não me engano, foi o Mano Nogueira que deu esse apelido pra ela. Carece de informação mais apurada.
Mas eu acho que não é o caso, mas tudo bem.
Não é o caso?
Não, não é o caso de você ter feito uma pesquisa apurada pra saber de onde vem.
Não é o caso de você fazer o seu quadro, não. Encerra.
Mas, enfim, gente, essa entrevista eu peguei... Ela deu essa entrevista há 4 anos atrás... E ela, na verdade, não fala nada de assistência. Ela fala um pouco sobre o panorama. Ela reflete um pouco sobre o panorama do basquete feminino neste momento. Ou melhor, naquele momento, 4 anos atrás. E a gente vai notar que pouca coisa mudou.
Brasileiro, e até vou aprofundar aqui ao longo do programa. Por que, que você acha que o basquete perdeu espaço? O basquete sempre foi o segundo esporte. O que, que você acha do atual momento do basquete?
Eu acho que a gente tem espaço para todo mundo, a gente não perdeu espaço. Talvez a gente tenha perdido uma oportunidade de dar continuidade às grandes gerações que o basquete teve. E como eu sou muito franca e falo as coisas que têm que ser ditas, eu acho que nesse tempo todo, né, e não é algo que é recente, desde a nossa época, acredito desde a época da Simone, faltou enxergar o basquete com mais profissionalismo, né? Então faltou gestão. E de 3 anos para cá a gente tem um outro momento. Eu espero que isso se concretize, mas as coisas. Nós somos muito imediatistas, né, no Brasil. A gente quer. Não, já muda o presidente. Pela primeira vez a gente tem alguém cuidando do basquete feminino com a experiência toda, né, que é a Hortência. Nunca a gente teve ninguém dentro da confederação que fosse uma pessoa que cuidasse do feminino, não tinha um departamento feminino. Então, assim, essa geração paga por total descaso, né? Porque a gente vive sempre essas situações, né? Aparece um Guga, a gente não aproveita, né, que a gente tem um Guga e a gente conseguir ter muitos Gugas, né? Aparece uma Daiane, aí a gente vive de ídolos esporádicos que aparecem, surgem e a gente não consegue dar continuidade a esse trabalho. Então, eu acho que o basquete, principalmente feminino, vai passar por um momento difícil, né? Ruim para a geração atual, porque poderia dar sequência ao que já vinha sendo feito pelo talento das jogadoras, não pela capacidade de gestão dos nossos dirigentes, mas eu acredito muito. Eu acho que a gente tem que ter paciência, dar tempo ao tempo. Talvez não seja agora em Londres, talvez não seja no Rio. Eu acho que a gente tem que pensar mais a longo prazo. A gente não pode ficar fazendo gestões de risco, né? Pensando só no ano de Olimpíada. A gente tem que perder um pouquinho agora para ganhar lá na frente.
Ela fala em perder um pouquinho para ganhar lá na frente. Como estamos?
A gente está perdendo bastante ainda. Não,
mas vamos ganhar,
hein? Mas eu coloquei esse áudio aí da Magic Paula, aproveitando um pouco a coisa da assistência, e também para falar que está tendo uma mobilização, né? No final do mês passado, os clubes que compõem, os 6 clubes que estão disputando a Liga de Basquete Feminino, criaram um colegiado e fizeram um manifesto, entregaram para a CBB exigindo... Que, na verdade, é um manifesto mais pela maior participação do basquete feminino, né? Maior atenção, o protagonismo mesmo. E eles apontaram que quem está comandando o basquete feminino atualmente não é uma pessoa... As pessoas não são muito ligadas ao basquete feminino. Então, o que eles sugerem é que esses clubes participem mais da gestão do basquete feminino enquanto CBB, né? Enquanto Confederação Brasileira de Basquete. É curioso, assim, pelo menos a meu ver, olhando assim de longe, né, como um espectador mesmo, a gente percebe que de uns anos para cá a CBB ela abriu mão dos campeonatos e pelo lado do masculino, a NBB tá indo bem. Acho que todo mundo aqui concorda que nos últimos anos o campeonato só tem crescido.
Exatamente.
A CBB não está atrapalhando nesse sentido. Agora, pro feminino, o argumento deles é que a CBB tá atrapalhando. Porque pela má gestão da seleção feminina e do basquete feminino, eles acabam tendo resultados desastrosos, que é o que a gente tem visto recentemente, e isso atrapalha o clube para conseguir projeção de mídia, conseguir patrocinador, até atleta mesmo, quer dizer, eles estão... Bom, e aí tem o argumento também do tratamento feminino, que isso eu li, eu não acreditei quando eu li que o masculino voltou da Copa América de classe executiva e as meninas voltaram de classe econômica. Isso, cara, é foda. É foda. Essa diferença de tratamento é uma coisa séria.
Uma curiosidade da minha parte, em algum momento esse colegiado, ele questiona a presença do técnico Zanon?
Questiona a presença do técnico Zanon, mas assim, pelo que eu entendi das entrevistas que eu li, eles não são também um movimento que quer ruptura. Eles não querem derrubar presidente e técnico, mas eles querem participar mais ativamente desse processo.
Uhum.
A crítica que se faz ao Zanon, do que eu li, é que ele, apesar de ter uma trajetória no basquete feminino de muito sucesso, ele já não estava mais trabalhando no basquete feminino.
O universo dele hoje é outro, né?
Exato. E ele conduz as duas coisas, né? Cara, ele conduzia até ele sair de São José, mas ele conduzia seleção feminina e basquete de São José ao mesmo tempo. Tanto que até acho que a preparação da seleção para o PAN, se não me engano, foi feita em São José, enquanto a do masculino foi feita em São Paulo, com mais estrutura, porque para ele não ter que deixar o trabalho. Enfim, não sei se isso é por isso mesmo que tu foi tomando
essa decisão. Mas é uma questão que...
Mas é uma questão a ser discutida. E, assim, eu imagino você, um cara que batalha pelo basquete feminino há muito tempo, e quando você vai ver na Confederação Brasileira de Basquete, as pessoas que estão lá dirigindo não têm o mesmo envolvimento com o basquete feminino. Isso deve ser bastante frustrante. E o que esse movimento quer é um pouco mais de protagonismo nas decisões.
É engraçado. O áudio é de 4 anos atrás, ela podia ter falado isso ontem, né?
Exatamente. Ela fala, prepara a Olimpíada de Londres e, cara, foi a mesma história em Londres.
E ela falou que nem vai ser no Rio, né? Ela também já previu que não ia ser nessa.
Exato. Enfim, tudo isso, aproveitando, sempre eu gosto de falar que se você quiser se informar sobre isso, você tem que ir no painel do basquete feminino, o blog pbf.blogspot.com. Lá os caras sabem tudo de basquete feminino, eles postam matérias, entrevistas que saem em tudo que é jornal do Brasil. Vale a pena dar uma lida lá nos últimos posts e saber o que está acontecendo nessa discussão toda aí.
Muito bem, Marcos do Amaral Jorge, e nós fomos atrás da notícia, assim como a Rádio CBN talvez faz, e vimos que quem deu o apelido de Magic, imitando, né, Magic Johnson, quem deu esse apelido de Magic a Paula foi o jornalista Juarez Araújo, em 1983.
Muito bem, não foi Armando Nogueira, então.
Tá bom. Armando Nogueira também já fez muita coisa, né?
Não precisava disso também.
Muito bem, nós vamos a mais um intervalo musical em homenagem à luta dessas mulheres e também dos homens por fortalecer o basquete feminino, a luta das mulheres e meninas nas escolas. Nós vamos ouvir You Can Blame the Youth, com Bob Marley and the Wailers. Na primeira música nós ouvimos Bunny Wailer cantando, agora vamos ouvir Peter Tosh cantando em homenagem a essa juventude lutadora. Thank you. Voltou para ficar o quadro Talking About Practice, em que desvendamos alguns assuntos quando falamos de prática, de treino. Hoje, já que o assunto são passes para a história, nós vamos falar de assistência, não é, Gustavo Batalha?
Exatamente, Miguel. Assistência é uma das estatísticas do jogo e ela é provavelmente a mais abstrata de todas, né? Porque quando o cara erra um arremesso, você sabe que ele errou um arremesso. Quando você pega um rebote, você sabe que o cara pegou um rebote. Só que a assistência, ela não é clara, né? Ela tem pequenas nuances que atrapalham nessa métrica. Eu procurei, né, no site da NBA, em diversos lugares, que tivesse uma...
cartilha.
Uma cartilha, essa é a palavra. Uma cartilha sobre como são contadas estatísticas de assistência na NBA. E essa cartilha não existe. Né? O que eles falam é que a assistência é o passe que leva diretamente à cesta, né? É o passe do último jogador que contribui para a cesta. Então, teoricamente, esse é o macro das assistências na NBA.
Não, na verdade, que a FIBA já é mais detalhista com isso. E o da NBA, né, que o que a gente geralmente fala, é que é muito mais amplo, né?
Assim, exatamente.
E como é o da FIBA?
A FIBA não, a FIBA já tem essa cartilha, né, de quais são as características que tem que ser levado em consideração para que o passe seja considerado uma assistência. O principal ponto que a FIBA defende é que o jogador, no momento em que ele recebe a bola, o primeiro pensamento que ele tem que ter é de ir para a cesta. O que vai acontecer nesse meio tempo... aí vira a parte interpretativa. Então eles usam alguns exemplos. O jogador A passa para o jogador B, que está completamente livre. Ele dá um drible, se posiciona melhor, aproxima e arremessa. É assistência ou não assistência?
Eu acho que não, né? Porque ele se posicionou, quer dizer, teve algum outro fator que contribuiu para que ele fizesse aquela cesta além do passe.
É assistência.
É assistência?
É assistência porque ele já tinha o pensamento de ir para a cesta e ele só melhorou um pouco o ângulo dele de passe. Um exemplo muito característico disso é o contra-ataque. Se o jogador rouba a bola ou pega um rebote e faz um passe longo para outro jogador, e esse cara tiver que passar meia quadra inteira batendo bola e fazer bandeja, é considerado assistência, porque ele já teve o pensamento de ir para a cesta e ele não teve que se livrar de nenhum marcador, que é o segundo ponto. Se o cara tiver que se livrar de outro marcador, não é uma assistência.
É que é onde, até onde eu sei, também está na NBA no sentido que eles falam de criar o chute, né? Criar o arremesso. Uhum. Se você precisou criar seu arremesso, ou seja, teve que driblar um cara, teve que se livrar por algum motivo, não é assistência,
não
porque
é assistência.
Você criou a cesta sozinho. Se você não precisou criar, ou seja, a cesta estava inteira aberta, o cara, enfim, aí é assistência.
Exatamente. A distância que o cara tá, distância, tipo de arremesso e a facilidade com que ele arremessa, não é levado em consideração na hora de contabilizar uma assistência. Um fator que é também outra dúvida que todo mundo meio que tem é se o cara faz o passe e ele desvia na mão de alguém e o cara vai, pega a bola e faz a cesta, é assistência ou não assistência?
Eu acho que não, né? Porque a bola nem ia naquela direção. É isso que você quer dizer?
É.
Se ele não tava indo na direção, sobrou.
Não, se o cara, eu posso estar fazendo um passe para você aqui. Quem tá vendo a gente na câmera, eu tô de frente pro Crovis, eu faço um passe para você, o Miguel põe a mão, a bola bate na mão dele, mas chega em você do mesmo jeito e você faz a cesta.
É assistência.
Não é assistência. Se teve interferência de um terceiro jogador, não é considerado assistência.
Eu pago o jantar, hein, Arnaldo?
Enfim, todos esses pequenos detalhes para a gente entender que, na verdade, tem regras, mas...
Por exemplo, o pivô,
a contagem.
Uma coisa interessante é essa do pivô. Se você passa a bola para o pivô e ele tem que ter algum esforço, fazer um giro para fazer a cesta, se livrar um pouco da marcação, não é assistência. E, por exemplo, na FIBA.
Ah, bom, porque na NBA deve ser.
Na
então,
NBA deve ser.
É muito generosa.
E, na verdade, no primeiro exemplo, se o cara tá completamente indo pra cesta, se você passa a bola, ele faz uma outra finta primeiro, antes de ir pra cesta, faz olha pra uma possibilidade de um passe, já não é considerado assistência. Então, ele tem que estar no impulso já direto da cesta. A NBA, eu acho que é mais permissiva quanto essa... ideia do impulso, assim.
Eu acho que tá mais na interpretação do que na mudança de regra.
Esse é o ponto, na verdade.
Que é o ponto. Se o cara olhou procurar outro, mas foi pra cesta e já tava livre, etc., eu acho que continua
NBA
sendo
é
assistência.
E se o cara dá o passe pro pivô, o pivô sofre a falta, não faz a cesta e acerta o lance livre.
Não é assistência.
Não é assistência.
Em nenhum lugar.
Nenhum lugar. Isso
talvez
é um pecado, na verdade, né? Porque... teoricamente, o passe foi feito por uma condição de cesta, que vai acontecer a cesta, só que não naquele momento.
Não necessariamente. Se você fez isso pro DeAndre Jordan numa jogada...
Mas se ele acertar um dos dois, você dá meia assistência?
Não, porque eu não daria, Arnaldo. Porque não tem nada a ver com o lance do passe. Ele tá chutando o lance
assim,
livre.
Assistência pra ponto. É assistência pra ser na jogada.
Exatamente.
Não sou,
porque
não
outra
saiu...
situação, é outra condição de arremesso, outra, na verdade, né? Só para finalizar, a assistência, na verdade, na jogada, ela só é creditada a um único jogador, né? Então, não existe uma cesta com duas assistências, apesar de, às vezes, parecer que todo mundo está dando assistência para todo mundo, só tem um único jogador. Outra coisa que a NCAA também tem a lista de possibilidades de assistência, tem uma que é curiosa, né? A autoassistência, o cara que joga a bola na tabela, pega e...
E conta?
Possível?
Não é possível.
Ah, bom.
Não é possível.
Quando ele falou com o moto assistente...
Eu falei, cara...
Não, mas estou exemplificando, porque parece que tem lógica, né? Eu me passei a bola e eu estou em condição de arremessar, porque não seria assistência?
Porque você foi assistido por si mesmo, então é um cuidado de si que eu acho que não se configura como uma assistência.
É uma questão
em questões
profunda.
Filosóficas,
exatamente. É uma questão filosófica profunda. Enfim, nem rebote é contado nesse lance, é só contado o field goal.
Exato, rebote já descobrimos que não valia, que o Dedé contou a história daquele Rick contra a mão, que
arremessou contra a própria cesta.
Exatamente.
Se no jogo, assim, em prol da paz mundial, todos encostarem na bola e derem um passe juntos para um cara, será que a gente pode dar assistência para todos?
Se for em prol da paz mundial, talvez.
É, paz mundial, acho que vale. Acho
NBB,
que...
abre o olho aí, hein?
Acho que pode.
Fica a dica para entrar nos recordes aí, hein?
Olha, depois desse, dessa, sei lá, essa interferência, vamos dizer, meio Monty Python, assim, pelo absurdo, nós vamos encerrar, mas antes de encerrarmos, vamos ouvir Marcos Amaral Jorge, que parece que ele tem
pergunta
algo
boa,
a dizer.
Boa.
Cara, eu tava pesquisando, não sei se vocês devem ter feito essa mesma pesquisa, mas vocês pegaram a lista de assistências da NBA de todos os tempos.
Claro.
E é dominada por armadores, né?
Sim.
Só daí o primeiro ala que aparece, sabe quem é?
É triste.
É LeBron James.
É, LeBron James.
Lá pela 20ª posição.
25ª posição.
É. E ele é o único não armador.
Quantas?
Da do top 30. 6.420.
Me contando,
exato.
Da lista dos 25 primeiros da história, tem 3 em atividade ainda. André Miller é um deles.
Muito bem. Essa foi o nosso Talking About Practice e nós vamos continuar com Gustavo Battaglia. Solta a vinheta, Leandro e a mim.
Uou.
Pobre cultura, ditadura, pulou fora da política e como a dita cuja é craca e crica.
E como a dita cuja é tão craca e é tão crica que às vezes aparece na corporação Polícia Militar, na repressão aos atos dos estudantes que estamos homenageando hoje no programa. Mas nós não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre assistência cultural. E qual que é hoje?
Qual que é hoje? É, na verdade, quando a gente escolheu o tema assistência, não tinha como a gente não falar do John Stockton.
Não tinha.
Não. E por incrível que pareça, não existe nada feito sobre John Stockton.
Não acredito.
É, eu encontrei um link de um programa americano que é de 2000 e... no começo dos anos 2000, que é a retrospectiva da carreira do John Stockton. Então eu vou pegar o link depois e coloco no comentário, nos comentários do nosso programa, se você quiser ver, procura lá. Ele tá quebrado em 6 partes de 10 minutos. E é legal porque ele mostra a trajetória do John Stockton, que é o que a gente sempre fala. Ele não tem perfil nenhum de jogador de basquete. Ele é um cara branco, pequeno, ele é fraco. E mesmo
numa universidade insignificante.
Numa universidade insignificante, na qual ele jogou futebol americano e beisebol, e diziam que ele era muito melhor nos outros dois esportes. É, mas ele se deu bem no basquete.
Não,
né?
Foi draftado nas primeiras posições.
Exatamente.
Também.
É um cara que foi. É, um recorde. Ele tem 2 recordes muito significantes, né? Ele é o líder de todos os tempos de assistências, né, da NBA, com mais de 15 mil assistências, né, média de 10 por jogo. E ele é o líder de bolas roubadas também, né, de todos os tempos, com 3 mil e poucas. É, outro recorde que era dele até essa temporada era o de número de temporadas seguidas jogando pelo mesmo time, que é o recorde que o Kobe acabou de quebrar jogando a 20ª temporada. O John Stockton jogou 19 temporadas pelo Utah Jazz. Jogou até os 42 anos de idade em alto nível.
Não ganhou nenhuma.
Mas... ou seja, esse papelão do Kobe esse ano vale pelo menos para quebrar esse recorde.
Mas é legal do John Stockton porque você pensa, o John Stockton, ele tem tudo isso de assistência, muito provavelmente porque ele passou durante muito tempo pro cara que é o segundo cestinha da história da NBA, que é o Karl Malone. É por isso que ele tem tanta assistência.
Porque o Karl Malone tem tanta cesta. Entramos no dilema
exatamente.
Dos times.
O documentário, ele pega uma parte, essa retrospectiva pega uma parte e fala bastante sobre isso, né? A relação dos dois. É, um é do draft de 84 e o outro é do draft de 85, se eu não me engano. Só que o Karl Malone apelou. Ele saiu do Utah Jazz para ser campeão com o Los Angeles Lakers e não conseguiu. O John Stockton não, ele foi lá e ficou perdendo mesmo. Ah, e é isso, sim. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira.
Lindo.
É isso.
Muito bem.
John Stockton vai estar lá no comentário do nosso post.
Muito bem, Gustavo Battaglia. E assim nós estamos chegando ao final deste Estação Basquete. Eu também gostei, como diria Jô Soares. Nós estamos.
Não sei o que foi isso.
Também foi um eco.
Morcego.
De final de programa, Estação Basquete 55. Antes, na verdade não, suas considerações finais, Marcos Amaral Jorge?
É, só isso mesmo, gente. Até semana que vem.
Tá bom. Rafael Gonzaga, você que... Eu vou te dar uma deixa, semana que vem eu...
Tá,
boa. O seu boa noite, Rafael Gonzaga.
Bom, boa noite. E lembrei agora, acabei de lembrar, que coincidência. O próximo programa é o último programa do ano, Miguelito.
Da temporada,
estamos todos nervosos, a pauta está sendo estudada há meses.
Olha. Exatamente.
Vai ter amigo secreto?
Vai ter amigo secreto. Meu amigo secreto é...
E ele que já participou de muitos Amigos Secretos e foi eleito recentemente o melhor...
Amigo Secreto.
Não, o melhor criador de textos para início de Amigos Secretos, sabe? De dicas e mistérios, ele é muito bom. Leandro Yamin.
Você tem uma dica para mim sobre queimação? Eu tô com uma queimação, rapaz. Você tem? Deu no meio do programa queimação.
Tenho. Suco de couve com maçã.
Não vai.
Você pega uma folha de couve e bate com a maçã em água.
Não, mas aí não vai dar porque eu não vou achar couve. A essa altura eu não tenho couve em casa e a quitanda fechou.
Então você toma uma água.
Tá.
Não ajuda.
Dá uma espreguiçada.
Tá bom. Eu quero falar com vocês fora do ar sobre o número 40 do Golden State Warriors. Harrison
Barnes.
Gostei dele, muito bom jogador. Esse é meu destaque final.
Vamos conversar fora do ar sobre ele.
Eu não conhecia e gostei dele.
Olha, antes de encerrarmos o programa, nós não tivemos André Cavalieri porque ele está nas quadras de Toronto Raptors, não defendendo o Toronto Raptors, mas sim na torcida, e ele diz que, vocês vão ver pela foto, quem acompanha pelas câmeras tem essa facilidade de ver aqui, vejam vocês, imagens ao vivo lá da quadra. E segundo André Cavalieri, mais uma vez a imagem, segundo André Cavalieri, tem muito mais torcedor do Lakers do que do Toronto, o que prova mais uma vez a teoria dele que Toronto e os canadenses são fracassados como torcedores.
Exatamente.
E competidores, a não ser no hockey, onde eles mandam. Para fechar o programa de hoje, o boa noite sempre criativo e rotativo de Gustavo Battaglia.
É nóis.
Repetiu da semana passada, falei em
rotação. Tá acabando.
Valeu. Até mais, abraço.
Já usou os três, até mais.
Abraço.
Gastou vários.
Gastou todos agora.
Penúltimo, né, gente? Tem que gastar tudo.
Para fechar esse programa de passes para a história, nós vamos com Bob Marley cantando a música Revolution, em homenagem a todos os queridos secundaristas e a história que eles estão fazendo diante dos nossos olhos.
Make a politician.